voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui o nosso programa. Ô, nosso amigo Zé Rocha, voltou, Zé Rocha. Ele está dizendo aqui, ô nobre Jauber, você que não dorme no ponto pode informar por que os arrendatários dos bares do Estádio Castelão serão retirados no dia do jogo do Flamengo? Já foram avisados?
Olha, Alberto, primeiro que se trata de um evento, não é um evento público, é um evento particular. Então, à medida que o grupo de empresários ele compra esse evento, então tudo que será comercializado, tudo que gerar em torno, que trouxer alguma renda, tudo será sob a orientação desse grupo de empresários. Então, se trata de um evento muito caro, todo mundo sabe disso, vai quem pode ir, mas certamente os próprios os bares vão ser ocupados por pessoas que serão direcionadas pelo grupo de empresários. Uma vez que você compra um evento, tudo que diz a respeito a esse evento é seu.
Quanto é que vai acontecer o jogo? Já tem, já sabe o preço do ingresso? Ainda não foi anunciado?
Ainda não foi anunciado o preço do ingresso, mas deve ser ingresso aí a cerca de R$200 para frente. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, os clubes maranhenses, aí por exemplo o Maranhão jogou contra o Altos no último final de semana, deu 100 e poucos torcedores. O Sampaio, que dizem que tem a maior torcida do Maranhão, bota 300, 500 pessoas. Então, quer dizer, não tem torcedor, o torcedor não tem dinheiro para ir nos jogos dos clubes maranhenses. Mas quando vem Flamengo para cá, vem Vasco da Gama, que nem daqui são, vem só buscar o dinheiro, aí todo mundo tem dinheiro para pagar.
A crítica do Jauber Pereira, que entende de futebol, entende de esporte.
Né? O Flamengo, a pessoa tem que entender que o Flamengo é do Rio de Janeiro, o Flamengo não é do Maranhão, o Botafogo não é do Maranhão, o Vasco da Gama não é do Maranhão, o Maranhão é Sampaio, Moto, o Maranhão, MAC, Imperatriz, Cordino. O maranhense ele tem que aprender a valorizar as coisas que tem aqui no próprio estado.
Isso. José Rocha diz também, nobre Humberto, bem-vindo das férias, a folha corrida do policial assassino. Sino é extensa. É o segundo assassinato de Robson Regis. Está informando aqui. Rádio Tarumã, 87,9. Bom dia, nobres amigos. Uma excelente e abençoada manhã a todos. O Ribamar Fernandes, bom dia. Bom dia, Maranhão. Bom dia a todos que acompanham aqui o Central Manhã. O Severino de Aracaju. Nós tivemos lá a presença do Tribunal de Justiça.
Exatamente.
Né? Dr. Cleones Cunha. Esteve lá. Daqui a pouquinho nós queremos colocar esse vídeo aí do fortalecimento, né, do empoderamento feminino lá na cidade de Itaipava do Grajaú. Bom dia, meus amigos, estamos ligados na Rádio Cajueiro, a Cajueiro Web, o Jornal Central Manhã. Jornal Central Manhã. Obrigado, então. Grande Severino, grande abraço, muito admirador, sou seu fã. Nós vamos... Ei, James, já tem aquelas fotos aí? Umas fotos que te mandei. Deixa para o próximo bloco, então. Deixa para o próximo bloco. Olha aí! Hoje o dia é dela.
Opa, hoje tem.
O dia é dela. É dona Gisele Cristina, hoje completando 18 anos. São 18 anos. Eu tenho uma certa dificuldade para comentar, porque é o grande presente que Deus nos deu. Humberto Fernandes, ao casal Humberto Fernandes e Tereza Cristina, foi dona Gisele. 18 anos, ainda não tivemos a primeira discussão, o primeiro desentendimento. Quer dizer, são 18 anos de uma convivência muito harmônica, muito tranquila, que eu tenho um orgulho muito grande, tenho um carinho muito grande. Gisele Cristina completando 18 anos de idade, companheira de todas as horas de dona Tereza Cristina. As duas são inseparáveis, onde tem uma, a outra está por perto. Conversamos muito sobre valores esse tempo todo, desde novinha, quando estava ainda tentando entender o que a gente falava, a gente já conversava, e o resultado é esse, né? Da gente ter essa convivência durante tanto tempo sem nunca termos um desentendimento na vida. Eu acho que é isso que precisa ser destacado, essa união, essa harmonia que deve prevalecer entre pais e filhos. Seja um bom filho, seja um bom filho, você vai ter também aí um bom pai. E é aquilo que a gente planta, a gente colhe, é sempre isso. Mas em relação a Gisele, eu acho que foi a graça divina, foi a bênção realmente de Deus, e desejo a ela todo o sucesso do mundo. A voz, né?
A gente entende. Isso. Quem é pai, a gente entende. E não tem coisa mais gostosa, Roberto, não tem coisa mais proveitosa no mundo. Primeiro do que você ser chamado de pai, ou ser chamado de mãe, e você ter sempre alguém que vai depender de você. Isso é muito gostoso. Às vezes eu fico até me perguntando como é que o cidadão ele tem coragem de plantar um novo ser, de fazer um filho e deixar. É gostoso fazer, isso aí todo é inegável, mas é muito mais gostoso que isso, você acompanhar, você ter aquele carinho, você ser um protetor. Eu acho que isso é o gostoso da vida. E digo mais, as pessoas que não tiveram a oportunidade de ser pai estão perdendo uma grande oportunidade. Eu também sou pai de uma menina, fará 11 anos na próxima semana, e se eu soubesse que ser pai fosse tão gostoso, acho que eu já seria avô.
Pois é. Vamos mudar o rumo dessa prosa, senão não vai ter programa
é
hoje.
Gostoso, a gente tem.
Às vezes a pessoa vai pensar, mas é hoje, vamos fazer uma grande festa? Não, vamos ter um dia igual a todos os outros dias, com as mesmas comidas, mas o que nós temos de especial é essa convivência, essa união, esse carinho, esse amor intenso que existe entre a gente todos os dias. Então será um dia normal. Ela disse que não queria nenhuma festa, vai apenas almoçar junto com a gente, as mesmas comidas que nós comemos sempre, e essa humildade também ela carrega, que é mais uma característica própria da Gisele Cristina.
São valores, né?
Isso.
São valores.
Parabéns.
Vamos mudar de assunto. Daqui a pouco a gente vai ver a cor do bolo, viu?
Isso, não vai ter bolo. Pediu para não ter bolo.
A comemoração virtual, bolo virtual.
Pois é. Olha, mas nós temos um caso aqui que é completamente diferente, viu, Jovem Pereira? Esse caso que aconteceu lá em Santa Inês, que provocou uma
repercussão muito grande, viu, mesmo? Né? Acompanhei ontem desde cedo. Agora imagina a situação dos moradores lá do entorno da oficina. Como não fica? Olha o tanto de curiosos que tinham por lá. Esse caso aí foi uma mulher que surtou e acabou tocando fogo na oficina do próprio marido. E durante o incêndio foram perdidos muitos carros, muitas motos que estavam lá para serem recuperadas. Segundo o próprio proprietário, o esposo da mulher, ele falou que o prejuízo ultrapassou R$600 mil, quase R$700 mil. O valor.
Pois é, para o dono de uma oficina, pois né? É.
Com certeza mecânica. Não era o dele. Se ele tinha, era um ou dois, mas certamente são pessoas que deixam os seus veículos para passar por recuperação. Agora, a pergunta que se faz é como vai pagar? Será que teria condições de pagar ou o dono vai ter que perder, realmente vai ter que engolir esse prejuízo? Então, o que acontece? A mulher, segundo informações, a mulher suspeitava estar sendo traída. Então, ela tinha o objetivo de
matá-lo.
De matá-lo e tirar a própria vida, porque ela ia morrer juntos. Então, o que é que acontece? Houve essa situação, o próprio marido a conteve e entregou
para a polícia.
Chamou a polícia e a entregou.
Entregou ela para a viatura.
Exatamente. Né? Agora lá ela vai passar por um psicólogo, né? Enfim, a polícia vai tomar as providências cabíveis.
Pois é. Vamos falar agora de novidades para a capital, São Luís do Maranhão. A gente estava aguardando, e quem mora principalmente nessa região, Cidade Operária, Cidade Olímpica, bairro São Raimundo, Jardim América, toda essa região vem aguardando com muita expectativa a inauguração do primeiro trecho da Avenida Metropolitana, que vem sendo construída pelo governo do estado. Então vai ser entregue hoje, ainda nesta quarta-feira, pela manhã, o primeiro trecho da Avenida Metropolitana, que compreende ali, saindo o trecho que começa na Vila Funil, vai até a Avenida Principal do bairro São Raimundo. É um trecho de apenas 1,6 km de extensão, e com a nova rota, o fluxo de veículos no São Cristóvão, até mesmo na recém-inaugurada elevado da cidade, deve diminuir, né? Paralela a essa importante obra, uma parceria entre o governo do estado e o governo federal, pelo menos outras duas frentes devem avançar nos próximos 12 meses. Portanto, é uma grande obra. Não temos ainda as imagens atualizadas. No programa de amanhã nós vamos mostrar aí a visita. Mas quem já passou pelo local, Jalber Pereira, diz que a obra é realmente um espetáculo, um grande presente para a região metropolitana de São Luís, porque vai beneficiar diretamente as quatro cidades da ilha, São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Então será entregue agora durante a manhã, e a Central de Notícias vai estar presente para trazer essas informações, mostrar isso e qual é o trajeto, qual a expectativa aí para a inauguração dos próximos trechos. Depois ela chega aqui até o retorno da UEMA, depois do retorno da UEMA vai seguir até a estrada de Ribamar, da estrada de Ribamar segue para a estrada da Maioba, segue pela estrada da Maioba até a Beira Rio, depois vai ligar com a Avenida Litorânea, que é a extensão também que foi autorizada há duas semanas pelo governador Carlos Brandão, com investimento de 235 milhões de reais. Realmente são obras que vão ficar na história da região metropolitana de São Luís.
Além também, Humberto, de facilitar esse fluxo, vai servir como cartão postal. Olha, é a primeira avenida que São Luís vai receber, que vai ter todo o padrão com ciclovia e tudo mais. E um detalhe, amanhã vamos trazer as imagens atualizadas, os muros totalmente desenhados em grafite. Enfim, é um verdadeiro cartão postal. Amanhã vamos trazer em detalhe, mas eu já vi essas imagens atualizadas. Realmente, além de facilitar a vida das pessoas, de promover o desenvolvimento da região, vai ser o verdadeiro cartão postal
de São Luís,
de todo o estado do Maranhão. Muito bonito, realmente.
Valeu, então. Vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz outras informações. É só você segurar aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.